Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou o primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Graças ao Senhor pela sua palavra. Vamos, temos uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Estamos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor e por causa do Senhor. Conduza-nos nesta manhã a Ti, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor. Abra também os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor mesmo sabe como cada um de nós entramos aqui neste lugar. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, toda a nossa estrutura. O Senhor sonda o mais profundo do nosso ser. A verdade, Senhor, é que nós precisamos de Ti nesta manhã. Queremos mais do Senhor, queremos nos alimentar de Ti nesta manhã. Estamos aqui por causa do chamado do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã. Atraia-nos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, haviam dois conceitos que eram muito claros para os israelitas. Um era acerca do reino de Deus e o outro acerca da vida eterna. Nicodemos, quando ele foi ter com Jesus, ele questionou o Senhor Jesus o que era necessário para entrar no reino de Deus. Já em Lucas, no capítulo 10,
Nós podemos ver aquele jovem que chega diante do Senhor e diz: bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Então, quer dizer, esses dois conceitos eram muito claros para os israelitas naquela época. Aqueles que de fato esperavam a bênção de Abraão, que aguardavam a bênção de Abraão. E quando nós falamos acerca da bênção de Abraão, nós podemos ver que a bênção de Abraão não era simplesmente uma bênção dada a Abraão, né? Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 12, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque normalmente quando nós falamos sobre bênção, nós logo temos a mente, quer dizer, como adquirir a bênção? Normalmente o nosso sentimento, o nosso pensamento é esse, quer dizer, como ter a bênção de Deus? Mas na realidade, quer dizer, o propósito de Deus é que nós sejamos uma bênção, é isso que é a realidade do Evangelho, né? É a própria vida do Senhor sendo manifestada a nós, em nós e através de nós. Esse é o propósito de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 21 de Gênesis, né, um pouco mais tarde, nós vamos ver a palavra do Senhor sendo afirmada, que na realidade essa bênção ela seria através da semente de Abraão, que é Isaac. E o que na realidade que se representa Isaac? Isaac representa aquele que surgiu da morte, aquele que foi gerado da morte. Quer dizer, isso fala exatamente da vida eterna. Precisamos, quer dizer, compreender essas verdades para que nós não percamos o nosso foco acerca daquilo que é a palavra de Deus. Quer dizer, existe algo, uma realidade espiritual na qual Deus deseja que nós venhamos desfrutar hoje, que está relacionado àquilo que Deus já preparou de antemão para nós, no qual nós iremos experimentar sim na era vindoura, mas na qual nós podemos na realidade desfrutá-la hoje. E é isso que o Senhor deseja nos despertar nesse tempo. Se nós estamos vivendo em uma época difícil, dias difíceis, né, o Senhor tem ministrado a nós nesse tempo acerca de um mal que tem assolado os nossos dias, que é a depressão, né, o estudo acerca da depressão à luz da palavra de Deus. Quer dizer, isso tem virado uma situação, quer dizer, que tem sido generalizada. E nós podemos ver isso dia após dia. E após a última palavra que foi ministrada aqui sobre esse assunto, minha mãe me disse essa semana, quer dizer, de uma irmã que há muitos anos reúne numa congregação ali próximo onde eu morava, uma pessoa que você jamais podia traçar qualquer perfil nesse sentido. Mas ela, na semana passada, passou uma corda no seu pescoço e tirou a sua vida. Então, assim, quer dizer, isso é uma realidade, isso é uma verdade, né, que tem ocorrido no meio daqueles que, dia após dia, têm ido para as reuniões, têm se congregado, mas muitas das vezes tem se mergulhado em situações e as quais não tem permitido, quer dizer, que a palavra de Deus toque o seu coração e liberte dessa situação e dessa vida tão terrível que o mundo tem imposto às pessoas nesses últimos tempos. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que possamos nesse tempo ouvir a voz do Senhor, que sejamos alcançados por essa voz, que sejamos tirados de toda a caverna, de toda a situação que muitas das vezes esse mundo opressor tem nos conduzido. E que venha tirar, quer dizer, toda a visão distorcida de nós, da sua igreja nesse tempo. Para que possamos olhar para o Senhor. Para que possamos seguir o Senhor. Para que possamos desfrutar da vida do Senhor nesse tempo presente. Em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, nas quais nós haveremos de enfrentar sim, mas que com Ele nós seremos mais do que vencedores. Nós podemos triunfar sobre todas essas lutas e tribulações que nós temos que passar aqui nessa terra. Nesta manhã, eu quero considerar com os irmãos esse texto que lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós podemos ver aqui os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Podemos ver aqui que André, ele tendo ali encontrado o Senhor e tendo ouvido, né, ali aquilo de João, ele começa a seguir o Senhor. E a Bíblia diz que esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, achamos o Cristo. E algo interessante, porque o texto aqui diz que levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, que autoridade maravilhosa essa do nosso Senhor Jesus. Autoridade que o Senhor tem sobre nós para nos dar uma nova identidade. A partir desse encontro que nós temos com o Senhor. É como se o Senhor olhasse para dentro de Pedro e ele visse ali, quer dizer, toda a vida de Pedro, toda a estrutura de Pedro, a origem dele, porque é o que ele diz aqui, né? Tu és Simão, filho de Jonas. Exatamente o que ele está dizendo aqui, ou seja, ele conhece quem de fato ele foi até aquele momento. Ele conhece a origem dele. Ele sabe, quer dizer, tudo o que passou na vida dele. Mas ali o Senhor, com autoridade, ele dá uma nova identidade para Pedro. Ele diz: tu és, mas tu serás. Que grande verdade tem por detrás disso, irmãos. É que quando nós encontramos com o nosso Senhor, o Senhor, ele nos deu uma nova identidade. A despeito de quem nós éramos, a despeito da nossa formação, a despeito da nossa origem, o Senhor, ele nos dá uma nova identidade. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nesse novo homem, nós somos uma nova criatura. É esta verdade de Deus para nós aqui nesse texto. Era como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu conheço as angústias do seu coração. Eu conheço aquilo que lhe aperta a alma. Eu conheço todas as lágrimas que têm rolado dos seus olhos. E eu quero te dar uma nova vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo ao afirmar essas palavras aqui para Pedro. Graças ao Senhor por isso. Porque ele está dizendo: vou transformar a sua vida. Vou transformar o seu caráter. Ao mudar o seu nome, é isso que ele estava dizendo. E o texto diz que no dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia. e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quer dizer, vejam que eram homens que de fato tinham essa expectativa, tinham essa esperança acerca do reino de Deus, acerca da vida eterna, daquilo que os profetas haviam predito, acerca daquilo que estava na lei. Era alguém, quer dizer, que buscava, que ansiava por essas verdades. E então Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe poderia, nesse momento, começar a debater ali com Natanael. Mas não, ele disse: vem e vê. Quer dizer, nós podemos ver Pedro, ele simplesmente sendo conduzido a Jesus. Aqui nesse momento, nós podemos ver Filipe não debatendo ali com Natanael, mas ele diz: vem e vê. Ou seja, talvez os nossos argumentos, eles não são suficientes para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas algo nós precisamos ter no nosso coração, a necessidade que temos de conduzir as pessoas a Cristo. A necessidade que temos que as pessoas vejam o Senhor e ouçam o Senhor. Irmãos, isso tem que nos despertar nesse tempo. Talvez nós podemos pensar assim: não, eu já creio no Senhor, eu tenho convicção da minha salvação. Isso ser uma zona de conforto para nós. Né? Mas o que nós temos feito em relação àqueles que ainda não conhecem o Senhor? Não tiveram essa vida transformada? Ainda não encontraram essa nova vida? O que nós temos feito em relação a isso? Qual tem sido o nosso trabalho acerca daqueles que ainda não conhecem o Senhor? A nossa própria família, a nossa própria convivência. Não estou falando de você ir para um trabalho desbravador de evangelismo, né? Mas aqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor venha nos despertar nesse tempo. Aquilo que Ele tem confiado a nós. Ele não confiou isso aos anjos, mas confiou a nós. Esse ID, ele foi para nós. Aqueles que já tiveram esse encontro com o Senhor. Aqueles que já tiveram essa vida transformada. Aqueles que já viram o Senhor. Aqueles que já ouviram do Senhor. Então, a palavra de Filipe foi essa: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quer dizer, o que o Senhor Jesus diz aqui no verso de número 51, onde ele diz que daqui em diante, ou seja, deixa claro que os céus estavam fechados para ele. Embora ele conhecesse acerca dos profetas e da lei, embora não houvesse nenhum dolo, um verdadeiro israelita, ou seja, alguém que de fato seguia ao pé da letra toda a lei, aquele que considerava tudo aquilo que os profetas haviam dito, alguém que esperava a promessa, mas os céus estavam fechados para ele até esse momento, até esse verdadeiro encontro com a realidade daquilo que dizia a lei e os profetas. Enquanto nós estamos com a letra, e o Senhor Jesus, ele fala sobre isso, examinais as escrituras, né? Porque pensais estar nela a vida eterna, encontrar nela a vida eterna. Mas saibam que ela testifica de mim. Ou seja, a realidade sou eu. A realidade sou eu. Irmãos, como nós precisamos desse tempo encontrar a realidade da vida de Cristo. Como nós precisamos encontrar a realidade de tudo aquilo que nós temos ouvido acerca de Cristo, da vida cristã, da vida da igreja. Precisamos entrar nessa realidade. O Senhor nos chama a isso nesse tempo. Quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 28, nós vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui para Natanael. Nesse contexto, Jacó, ele havia tomado a bênção da primogenitura de Esaú. Ele havia trapaceado o seu pai, juntamente ele e sua mãe. E então a Bíblia diz que Isaac, ele manda Jacó a Padã Arã. E então ali no caminho, o texto diz aqui no capítulo 28, a partir do versículo 11, diz que chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta a porta dos céus. Graças ao Senhor. Quer dizer, Jacó, ele chega naquele lugar, toma ali aquela pedra, encosta sobre ela e dorme e tem esse sonho. Nós podemos ver, quer dizer, o texto fazendo a mesma referência, quer dizer, uma escada posta sobre a terra, na qual o seu topo tocava os céus. E anjos de Deus subiam e desciam aquela escada. E diz que o Senhor, ele estava, né, sobre o topo daquela escada. E uma palavra maravilhosa aqui, do Senhor para ele, onde ele diz: não te deixarei até que te haja feito o que eu te tenho dito. Que esse seja o clamor do nosso coração, né? Que o Senhor realmente não venha desistir de nós até que sua palavra se cumpra em nós. Que ela se cumpra em nós. E somente e através do seu Espírito nós podemos tocar a realidade daquilo que é a palavra de Deus para nós. Como nós precisamos nos agarrar a essas verdades nesse tempo, irmãos, no qual nós somos tão bombardeados, né? No qual o nosso tempo ele é tão tomado de uma maneira tão sorrateira, na qual, quando nós percebemos, passou-se a hora, passou o dia, passou a semana, passou o mês, entrou o ano e saiu o ano, e nós não percebemos essas realidades. E aqui ele diz, quer dizer, quão assombroso é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Quer dizer, que verdade maravilhosa é essa que nós temos aqui. Quando nós voltamos aqui para o texto, em 1 João, nós podemos ver, quer dizer, essa mesma expressão, onde diz, quer dizer, que a partir de então, ou seja, o céu não estará mais fechado. Mas ele fala, quer dizer, desta escada, e algo que me intriga aqui, é que diz, quer dizer, que essa escada, ela foi posta sobre a terra, tocando o céu, mas não diz que os anjos descem e sobem. Estão falando que os anjos sobem e descem. Isso me intriga. E por que que não os anjos não descem e sobem? E sim, eles sobem e descem. Quer dizer, quando nós olhamos, né, para a figura do sacerdote, nós podemos ver, quer dizer, que o sacerdote, ele ia diante de Deus pelo povo. Então, quer dizer, ele ministrava a Deus pelo povo e também ele ministrava a Deus ao povo. Quer dizer, o sentimento que eu tenho é que esses anjos que sobem e descem, quer dizer, nos fala exatamente, quer dizer, desta realidade. Sabe, porque se nós nos achegarmos diante de Deus por nós mesmos, nós seremos um fracasso. E agora não são anjos, né, que vão diante de Deus por nós e que de Deus ministra a nós, mas o próprio Filho de Deus, ao ter se encarnado, ele morreu por nós, ele executou a nossa redenção, e agora então, quer dizer, ele vai diante de Deus, mas ele também, quer dizer, ministra a Deus. E mais do que isso, irmãos, porque a sua carne foi rasgada, porque o véu foi rasgado, foi aberto por seu sangue um novo e vivo caminho. E nesse novo e vivo caminho, nós mesmos podemos entrar e nos achegarmos diante de Deus. Exatamente isso que essa mesa nos fala nesta manhã. que por sua carne um caminho foi aberto. A sua carne foi rasgada por nós. Né? Ele tomou o nosso lugar. O céu estava fechado para nós. E existe algo terrível quando o Senhor Jesus estava ali na cruz. Quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? A ideia que temos é que o céu se fechou para ele também naquele momento. Naquele momento terrível no qual ele tomou o nosso lugar. Mas por causa disso, o céu se abriu para nós. E nesta manhã, irmão, nós estamos aqui reunidos e há um céu aberto sobre nós, no qual nós podemos entrar. Quer dizer, anjos subindo e descendo. Quando nós encontramos com alguém e que esse alguém vai ter com aquela pessoa na qual nós amamos, na qual nós ansiamos, na qual nós desejamos estar com ela, normalmente nós queremos mandar alguma coisa, não é assim? Um abraço, né, uma palavra de saudade, alguma palavra de afeição. O que você, sabendo que anjos ministradores subindo e descendo, o que você diria ao Senhor? O que você diria? Se for uma pessoa, um parente, um amigo, que nós desejamos estar com ele, não, sempre nós temos. Não é impossível nós encontrarmos com alguém e não mandar, ó, manda um abraço em meu nome. Né? Manda lembranças. Quer dizer, o que você diria? Saiba que hoje não é mais anjos subindo e descendo. É esse céu aberto sobre nós, no qual nós mesmos podemos expressar nesta manhã o desejo do nosso coração, o anseio do nosso coração, a alegria, o gozo do nosso coração ao nosso Senhor por aquilo que Ele fez por nós. E daqui em diante, esse céu está aberto sobre nós. Quer dizer, a partir do momento que o Senhor realizou essa obra poderosa, essa obra maravilhosa, o Senhor nos introduziu nesta realidade. Graças ao Senhor pela nossa redenção em Cristo Jesus. Graças ao Senhor pela sua morte lá na cruz do Calvário. Graças ao Senhor pela realidade que Ele deseja nos introduzir hoje. Irmãos, isso não é algo para o amanhã. Isso é algo para nós vivermos hoje. Ao comermos deste pão e ao tomarmos este cálice, logo aqui na frente, João no capítulo 6, a partir do verso 54, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele diz, não terá a vida eterna. Ele diz, tem. Porque é a vida do nosso Senhor que foi dado a nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aleluia, Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia, Senhor. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, eternamente. Irmãos, que verdade maravilhosa. Que graça do Senhor dada a nós. Ele deu, quer dizer, a sua própria vida para que nós venhamos nesta manhã nos alimentarmos dele. Esse é o desejo do Senhor, que esse seja o desejo do nosso coração também nesta manhã, de nos alimentarmos dele, de tomarmos o seu sangue, de bebermos essa realidade, de comermos dessa realidade, né? De tocarmos os céus. Saber, quer dizer, que esse lugar de comunhão é o lugar no qual nós podemos tocar essas realidades espirituais. Não como um lugar físico, né? Mas no lugar onde nós nos unimos ao Senhor e somos um espírito com Ele. É isso que diz a palavra de Deus. Que nesta manhã, ao comermos este pão, ao tomarmos este cálice, nós possamos viver esta realidade. Que não seja algo menos do que isso, irmãos. Mas que possamos nos adentrar nesse lugar, onde os céus estão abertos, postos sobre nós. E essa escada para a vida eterna, essa escada para o reino dos céus, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele é a dádiva do Pai dada a nós. Que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito a nos alimentarmos deles nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, mais uma vez, nesta manhã, nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por esta obra perfeita do Senhor lá na cruz do Calvário. Ó, Senhor, te louvamos, Senhor, porque assim como o Senhor chamou Pedro e mudou, Senhor, a identidade dele, o caráter dele, Senhor, nós também recebemos esse chamado do Senhor. Senhor, assim como o Senhor chamou os seus discípulos, há um chamado sobre nós também, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a realidade daquilo que o Senhor realizou por nós é algo muito grande, Senhor. É algo maravilhoso demais. Senhor, e nesta manhã, Senhor, nós queremos nos alimentar do Senhor. Nós queremos, Senhor, comer a Tua carne. Nós queremos beber o Teu sangue, Senhor. Senhor, nós queremos participar desta vida gloriosa do Senhor. Senhor, nós queremos entrar nesse rio de comunhão com o Senhor e com o Teu corpo, Senhor. Nós queremos nesta manhã engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Porque, Senhor, algo, Senhor, que a nós estávamos perdidos. Senhor, nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Senhor, nós não tínhamos um outro destino a não ser a morte eterna, Senhor. Mas o Senhor nos deu o Seu Filho. O Senhor nos deu a vida eterna. E nesta manhã, Senhor, nós queremos desfrutar desta vida eterna, Senhor. Senhor, nós queremos viver esta realidade espiritual como igreja do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome para sempre, Jesus.